Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, pesquisadora na área de mídia e tecnologia e estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em @educaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre o jongo e a educação antirracista. E para debater sobre esse tema tão relevante, convidamos a pesquisadora Andresa Ugaia, mãe do Acauã, brincante e capoeira. Tem sua ancestralidade enraizada na África e no Japão. É docente do curso de Educação Física da Faculdade de Ciências da Unesp, campus Bauru, onde tem exercido sua atuação em prol da educação antirracista e de uma sociedade mais equânime. Ficou interessado? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, professora Andresa. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
Olá, Aline. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você, colocando isso em pauta aqui na faculdade, que é o meu lugar de fala, minha paixão, que são as danças brasileiras e o jongo em especial.
Bom, sua pesquisa passa, professora, pela questão da ancestralidade e expressões culturais no campo de estudo da educação física. Uma dessas expressões é o jongo. Você poderia, então, explicar mais a respeito?
O jongo é uma expressão cultural produzida pelo povo africano, da etnia Bantu, e seus descendentes no Brasil no período colonial. O jongo ele pode ser entendido por vários vieses, como uma forma de festa e divertimento, comunicação entre os pares, espiritualidade, ancestralidade, identidade negra e resistência frente a um sistema de dominação, de opressão e exploração. O jongo tem a sua ocorrência no Vale do Paraíba, mais conhecida como a região cafeeira do século 19 e 20. E ele está presente no estado do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E pode ser encontrado também com vários outros nomes, caxambu, tambu. Em São Paulo, o jongo ele faz parte de um conjunto de expressões chamado genericamente de batuques paulista, juntamente com o samba de bumbo, a congada, a caiumba e entre outras expressões também.
Você falou que o jongo faz parte de um conjunto de expressões chamadas de batuque paulista. Então, conta pra gente quais seriam as características do jongo.
O que é importante ressaltar é que cada comunidade jongueira vai ter suas características específicas na dança, no toque, no canto. Então, eu vou falar um pouquinho aqui de algumas características que são comuns, mas eu queria reforçar que cada comunidade jongueira tem Sim. a sua forma de fazer esse jongo, tá? Uhum. Então, o jongo ele é dançado ao som dos tambores, e os tambores, os mestres, as mestras jongueiras falam que esses tambores é uma forma de comunicação. E ele carrega essa passagem dos antepassados, que resistiram e resistem através de muitas gerações. Esses jongueiros, essas jongueiras mais velhas, vêm transmitindo esse patrimônio cultural ao longo dessas diferentes gerações. Então, ao entrar na roda de jongo, a gente primeiro pede licença, a gente cumprimenta os tambores, pede licença aos tambores, e eles são encontrados com vários nomes, esses tambores. Tem comunidade que tem dois, tem comunidade que tem três. O menor deles é chamado de candongueiro e os maiores são chamados de tambu. E cada comunidade dá um nome específico para esses tambores. Acho que isso também é importante falar, né? E outra característica importante são os pontos de jongo. Então, os pontos de jongo, eles partem desse cotidiano, né, do que a gente vive, do que a comunidade vive. E eles representam esse poder da sabedoria, da poesia, que se caracteriza como uma comunicação, uma forma de comunicação metaforada. Então, na época da escravidão, no período escravocrata, os jongueiros se comunicavam por meio desses pontos metaforados. Eu acho que isso é uma característica bem importante de ressaltar do jongo. E também a gente tinha os pontos enigmáticos, que eram pontos que um jongueiro tinha que decifrar o que, que o outro jongueiro queria falar, né? Então, conta-se a história que, antigamente, quando o jongueiro não conseguia desatar o ponto, ele ficava enfeitiçado, podendo até desmaiar, perder a voz, perder-se na mata ou até mesmo morrer. Então, alguns autores e autoras vão trazer essa história aí que era contada para os jongueiros mais velhos. Eles são caracterizados por frases curtas e relacionadas a esse cotidiano. E muitos pontos são criados de improviso. Então, eu estou numa roda de jongo e eu quero falar alguma coisa para você, Aline, e aí eu vou tentar falar para você em formato do ponto de jongo, do canto. E aí, se você estiver atenta, você vai entender que esse ponto é para você. E aí você tem que dar uma resposta para mim. A gente tem vários tipos de ponto. Então, o ponto que a gente fala de abertura, que é o ponto para abrir a roda, ou pedir licença. A gente tem o de louvação, visaria, demanda, encante. E cada um desses pontos tem um significado e um sentido dentro da roda. As vestimentas são variadas. Geralmente, quando as comunidades vão para uma apresentação, tem um, como se fosse um figurino, né? As saias floridas, as mulheres geralmente usam saias floridas. Uma bata branca, os homens usam roupa branca, mas isso não é uma coisa para se dançar jongo precisa estar, né, com uma vestimenta específica. E as rodas de jongo que acontecem nas festas, as pessoas estão vestidas né, com as roupas do cotidiano. E outra característica importante é a fogueira. A fogueira geralmente é acesa como uma forma de exaltar essa ancestralidade africana, e também é usada para aquecer os tambores, que os tambores do jongo, eles se aquecem, eles são tocados, são afinados na fogueira.
Interessante, professora. E sabemos que essas expressões culturais de matrizes africanas, muitas vezes elas são invisibilizadas e sofrem opressão. Como é que o jongo foi retomado diante desse processo?
Bom, como você mesmo disse, muitas expressões de matriz africana, africanas ou afro-brasileiras, elas foram oprimidas e invisibilizadas ao longo da nossa história, a partir da colonização. Então, os donos da fazenda, os senhores de engenho, eles só permitiam que as pessoas escravizadas pudessem ter as suas festas em poucos momentos durante o ano. E isso estava muito ligado com a colheita, com o processo de colheita. Então, é como se fosse, né, os negros escravizados tivessem uma permissão para, naquele momento, ter o seu tempo de divertimento e poder manifestar suas expressões. Então, isso fez com que muitas manifestações de matriz africana desaparecessem, porque elas foram proibidas durante muito tempo, e as pessoas vão morrendo, e essas manifestações vão desaparecendo. O jongo, ele foi, aos poucos, então, quando o movimento negro começou a... que sempre existiu esse movimento de luta, de resistência. Eu acho que é bem importante pontuar, né, que o movimento negro é o quilombo, são as revoltas, isso sempre aconteceu. Só que teve muita violência nesse sentido. A partir do momento que, não vou dizer que sumiu, mas esse processo de violência, ele começa a ser um pouco confrontado, porque isso não é algo bem, bem quisto. O movimento negro começa a se fortalecer novamente nessas pautas, nessas lutas, e dentro desse movimento de pontuar, de valorização da nossa ancestralidade africana, algumas manifestações começaram a ser retomadas. Então, o jongo está dentro desse processo de retomada dessas expressões, porque muitas vezes a gente queria negar, invisibilizar essas expressões, por conta que a gente não quer passar por situações de racismo, de discriminação e preconceito racial. Então, a partir que esses movimentos negros eles se fortalecem, o jongo também é retomado. E várias comunidades começaram a ir a essas pessoas detentoras desses conhecimentos e falar assim, olha, né, eu queria aprender isso. Como que é isso? Minha mãe cantava tal ponto, minha avó cantava uma música, que música é essa? E nisso o jongo foi sendo retomado. No jongo da Serrinha tem duas pessoas muito importantes, que é o mestre Darcy, do Jongo, e a tia Maria, do Jongo, que recebem algumas críticas, porque dizem que eles levaram o Jongo para o palco, e o Jongo virou um espetáculo, né? Então, eles recebem essa crítica, mas, por outro lado, eles foram responsáveis na revalorização dessa expressão em outras camadas sociais. E aí o Jongo é conhecido hoje internacionalmente. Então, para mim, eles têm uma importância significativa nessa retomada do Jongo.
Professora, é interessante perceber que o Jongo se organiza a partir de dinâmicas sociais. Como essas comunidades jongueiras elas se organizam na prática hoje em dia?
Bom, tem várias lideranças, né? Então, como o movimento ficou muito forte do Jongo, ele foi se fortalecendo e foi se ampliando, porque antes a gente conhecia mais a comunidade do Jongo da Serrinha. E hoje a gente conhece várias comunidades, né? Eu, por exemplo, as minhas referências é a comunidade do Jongo de Guaratinguetá, do Jongo Dito Ribeiro de Campinas, o Jongo da comunidade São José da Serra. E aí essas lideranças jongueiras, elas têm articulado inúmeras ações em prol do fortalecimento das comunidades jongueiras, da expressão do Jongo. Alguns conseguiram organizar pontos de cultura, projetos educativos e sociais, grupos de apresentação, encontros, as festividades e diálogos com instituições educativas, com organizações da sociedade civil, escolas e universidades. Então, esse movimento desses diálogos, da ampliação desses diálogos, é bem importante para uma divulgação do Jongo, o fortalecimento como uma expressão, e o Jongo é patrimônio cultural brasileiro. Então, há um movimento de articulação em rede entre as próprias comunidades para que essas ações possam se fortalecer. Hoje, nós temos o Ponton de Cultura, Jongo Caxambu, e a Rede de Articulação de Jovens Jongueiros do Sudeste, que são ações de organização, fortalecimento, proposições para a manutenção do Jongo. Muitas lideranças também têm buscado ocupar lugares até então negados para a gente, para essas lideranças pretas, como universidades, cargos políticos, como é o caso da Alessandra Ribeiro, que é a matriarca do Jongo Dito Ribeiro, lá de Campinas, da onde eu venho. E ela se candidatou à Prefeitura de Campinas na última eleição. Então, isso é um movimento muito importante. Por mais que ela não tenha ganhado, ela evidencia uma luta, uma pauta e também, nessas condições aí, o Jongo.
Que maravilha, professora. Esse tema é tão rico, né? Tem tanta coisa para a gente pensar sobre isso. E aí, pensando o Jongo também como expressão cultural, oriundo de matriz africana, é importante abordá-lo também nos espaços educacionais, né? Especialmente as escolas. Como você percebe, então, a importância disso?
Bom, para mim, isso é fundamental. Essas expressões ocuparem as escolas, está no currículo da escola, está no projeto político das escolas. E, ao inserir o Jongo, a gente tem a promoção, e a gente promove o acesso à expressão de matriz africana, e o Jongo especificamente vem dessa linhagem da cultura banto, que tem sido uma forma de cultivar a nossa ancestralidade e a nossa identidade negra na nossa sociedade. Então, ensinar o Jongo na escola possibilita a todas as pessoas envolvidas nesse processo educativo aprender e ter referências de outras culturas que não a cultura eurocentrada, porque nossos currículos estão fundamentados nessa cultura eurocêntrica, branca, hegemônica. Então, o Jongo vem para romper com isso. Então, na escola, ele vem para ser uma estratégia contra uma educação, aí abre aspas, né, de uma educação que muitas vezes tenta padronizar, homogeneizar, através de uma concepção monocultural da educação, que utiliza o currículo escolar como local de transmissão de uma cultura incontestada e unitária, fecha aspas. Então, essa frase é da Fernandes. Então, o Jongo vem para negar essa cultura eurocentrada, porque não tem como negar, e a gente vem, né, desse lugar, mas para que a gente acesse outras possibilidades, outras culturas, outros conhecimentos, que não apenas o conhecimento europeu. Então, as escolas são lugares propícios para que a gente possa superar o racismo, a discriminação racial, o preconceito racial e trazer outras epistemologias para o campo da educação.
Professora Andresa, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como pode fazer para entrar em contato?
Bom, meu e-mail é andresa, com S só, ponto Gaia, o G-A-Y-A, roupa unesp.br. Eu tenho um projeto hoje de núcleo de ensino que se chama Qual é a Minha História? Relações étnico-raciais na educação infantil. Eu sou vice-supervisora do NUP, que é o Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão da Unesp. E eu sou presidenta do Comitê de Ação Cultural. E dentro desses lugares, nós pautamos essas discussões. Não só pautamos, mas a gente faz ações em prol da valorização dessas culturas de matrizes africana, da cultura afro-brasileira, evidenciar, valorizar os mestres e mestres das culturas populares. Eu acho que esse, acredito eu, que isso precisa estar posto dentro da universidade também. Nós precisamos rever os nossos currículos, os nossos projetos políticos pedagógicos. A universidade precisa rever o seu, né, o seu papel e contribuir para que isso realmente se efetive, que a gente possa ter essa discussão melhor fundamentada, que nossos docentes, servidores possam olhar para isso, se perceber numa sociedade racista, mas que a gente haja, fortaleça ações em prol de uma superação do racismo, do preconceito racial e da discriminação racial. É esse meu sonho.
Muito obrigada. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Giovana Nolasco. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!